seja com todos. Amém? Nós, antes de irmos à palavra, dar alguns avisos, alguma recomendação. Primeiro, com relação ao estacionamento. Aqui no fundo, aqui no campo de futebol, aqui, o portão está funcionando. Não está funcionando, Bibi? Apagou a... Aqui, desligou? O campo, ali no campo, vamos estacionar lá no campo, se quiserem estacionar lá no campo. Tem muito espaço lá para estacionar. De tal maneira que, se você quiser ir embora logo, né, é fácil de sair. Eu acredito que nós não devemos estacionar lá na porta. Como, às vezes, o estacionamento aqui ainda está vazio e os carros estão estacionando lá na porta, porque às vezes a pessoa quer ir embora logo, né? Ela para o carro lá na porta. E está ficando assim, está aumentando o número de carros lá na porta e tornando perigoso. Porque aí os malandros começam a perceber que os carros estão ficando lá na porta e um menino só que fica lá, o Chechel fica lá, não é suficiente. E, inclusive, a esposa dele, né? A esposa dele, o outro dia, ele não veio, veio a esposa dele, parece. E ela foi assaltada aí na porta. Né? Tomaram o celular dela, ela com o menino dentro do carro. E tomaram o celular dela. Então, eu acredito que, inclusive, não sei quem foi, o Nunes, parece. Nós conversamos, ou Edson, não sei com quem nós conversamos, que deveríamos voltar a fazer um reforço ali fora, né? Fazer dar uma presença ali fora, porque a hora que o caboclo perceber que só o menino está lá, é perigoso deles fazer um esparrama aí nos carros aí fora. Quebrar carro, se tiver ver, fica pior, eu acho. Então, talvez você vai gastar uns 5 minutos a mais, né? Uns 5 minutos a mais para sair aqui de trás. Mas eu aconselho não deixar o carro lá fora. Eu aconselho colocar o carro aqui no fundo. A não ser que aqui não tem espaço, aqui dentro não tem espaço, nós estamos abrindo espaço para estacionamento, exatamente para evitar essas coisas. Mas o outro dia eu estava percebendo, tinha carro aí por todo lado, na porta da casa do Vitor, ali na entrada da casa do Vitor, tinha um carro, o Vitor teve que sair, não tinha jeito, tinha carro parado na porta da casa dele. Carro parado em cima da calçada dos outros aí. E você sabe, a gente deve evitar problema. Então eu pediria às pessoas, Nunes, Ed, pessoal que normalmente controla isso aí, avisar, porque nem todos estão aqui hoje. Amanhã vem outras pessoas. Orientar, olha. Vamos estacionar lá no fundo. Começou a reunião. Então, quem quiser o controle, vai ter controle para... Aí a pessoa compra o controle, a gente vai providenciar esses controles aí. Se você... Tem muita gente que já tem. Então, quem já tem o controle lá atrás, põe o carro lá atrás. E quem não tem, Vamos providenciar o controle. Tem lá e atrás tem espaço para muito carro. É só estacionar direitinho. Alguém dá um pulo lá, dá uma mão. Amém? Vocês concordam? A gente pode evitar o problema. Então, prevenir é melhor do que remediar, né? Vamos prevenir, vamos ter um pouco de cautela nesse sentido. Para depois não ter aborrecimento maior. O que mais que eu ia falar? Não lembro. Depois, se eu lembrar, eu sei que eram duas coisas, mas uma foi embora. A chave, né? Aqui atrás. Nós, pessoal que mora aqui no fundo, usa o portãozinho, usa a chave do portãozinho. E estava tendo problema, parece que a chave não estava funcionando, tava, etc. Parece que estava tendo dificuldade. Aí houve reclamação nesse sentido e tal, né? E o Ed, nós pedimos que fosse trocada a fechadura, vai trocar segunda-feira, né? A fechadura, você providenciou as chaves? As cópias, então vai trocar a fechadura, as cópias estão com o Ed, né? E providencie a chave. Eu aconselho, quem quiser chave, fala com o Ed, né? O Ed vai providenciar as cópias. Por quê? Porque às vezes a cópia não fica bem feita e acaba estragando a fechadura. Fechadura do portãozinho. Porque o portão grande tem um portãozinho. Ele está pondo de primeira linha. Certo? Parece que não tem linha menor, não. Melhor, não. Está botando uma boa. Tá? Aliás, se tem uma coisa que a gente costuma não usar aqui, o que é? Segunda linha. Quando a gente prefere fazer sempre, podemos errar, podemos falhar, mas sempre querendo fazer o melhor. Sempre querendo fazer o melhor. Então, a fechadura que foi colocada lá, parece que a primeira não era então muito boa, ou não sei, foi colocada em sentido contrário, etc. Tem coisas que às vezes passam despercebidas sem a gente ver. Então aí está arrumando. O ETA já comprou a fechadura, já fez as cópias da chave, vai ser colocado segunda-feira no portãozinho. Então o pessoal daí da redondeza que quiser, entra em contato com ele, vai pegar a chave. Pronto. Aí, pronto. O Vitor está dizendo, quem quiser o controle do portão lá do fundo, fala com o Arthur, dá o nome para o Arthur vai mandar, o Vitor vai mandar configurar os controles e passa. Certamente vai ter um custo, o custo do controle, né? Vai ter um custozinho aí do controle. Você é bom ter no seu carro o controle do portão do fundo, o controle aqui da frente. Achar, tem vaga aqui na frente, estaciona aqui, não tem, pergunta lá, tem vaga? Então, entra aqui. E ou então lá no fundo. O carro fica guardadinho. Ó, se eu for sair, mesma coisa. Né? Inclusive, até é ideal, terminou a reunião, um vai lá para o portão da de fora, o Ed, outro vai lá para o portão da frente, o Nunes, ou vice-versa. O Ed, o Ramiro, o Fábio. Né? E para quê? na hora de terminou a reunião, vai para dar uma cobertura, fazer uma, não, dar um apoio ali, uma cobertura, para evitar qualquer coisa. Sai primeiro, vai lá fora, dá uma olhada. É isso? Para dar uma cobertura. É assim, nós estamos no mundo, e o mundo é mau. Amém? Nós estamos no mundo, o mundo é mau. Já no maligno, né? Sobre o governo Satanás. Então a gente tem que ser esperto. Simples como a pomba, perspicaz como a serpente. Amém? Amém. Acho que é só. Mais alguma coisa, Ed? Providenciar, acender a luz lá, né? Deixar a luz acesa. Viu? Mateus 10, aliás, João 10. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 10. João 10, 10. Pronto. Valéria. João 10, 10, pode ler?
O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
Repete.
O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância.
Então, eu vim para que tenham vida, né? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Com abundância, ou seja, vida, muita vida, abundância quer dizer muita, muita vida, vida eterna, amém? Mas o que é vida? O que é vida? Hein, gente? O que é vida? Deus falou, eu coloco diante de vocês o bem e o mal, a bênção, a maldição, a vida e a morte. Então, ele falou, olha, eu ponho diante de vocês aqui o bem e o mal, a bênção e a maldição. O que mais? A vida e a morte. Então, ficou assim. Eu ponho diante de vocês o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte, e assim vem vindo. O que é vida? O que é vida? Se nós formos no dicionário, olhar o que é vida, eu tive o cuidado de olhar, o que seria vida? Por exemplo, uma pessoa lá na UTI é vida? Não. Uma pessoa lá na droga, drogado, viciado na droga, ele peleja daqui, ele peleja dali, né? Se esforça às vezes para sair da coisa, é vida? O outro que é alcoólatra, ele, para ele, pode ser vida. Para ele pode ser vida. Porque é uma satisfação dele, é o prazer dele. Mas, na realidade, não é vida. A vida é o modo de viver a vida, as nossas atividades, né? As coisas que são necessárias para manter a nossa vida. Por exemplo, quando uma pessoa diz assim, ele apaixona, né, por uma pessoa, a mulher apaixona por um homem, uma, ela vai dizer o seguinte: você é minha vida. Você é minha vida. Se você tirar aquilo dela, perdeu a vida. Né? Às vezes, a pessoa que é viciada, a vida, para ela, se você tirar aquilo, acabou a vida. Ela, para ela, a vida dela é aquilo. Então, gente, a vida, para nós, né, tem que ser alguma coisa que nos cause prazer. Alegria. O que mais? Satisfação. É um modo de viver. A vida é um modo de viver. Alguma coisa que seja para você a razão de você viver. O que mais? Por exemplo, a vida do defunto. Cova bem fundo. A satisfação do defunto, o prazer do defunto, é a cova bem funda. O que mais? Hã? Dinheiro. Pronto. Realmente, a pessoa luta pelo dinheiro. Quando ele está ganhando bem, faturando bem, tal, ele está alegrinho, satisfeito. Quando você tira o dinheiro, ele fica aborrecido. Então a morte seria, é o contrário da vida. Você tira o dinheiro, a alegria dele passou a ser um aborrecimento. É, né? Aborrecimento, está aborrecido. Tirou aquilo que te dava prazer, tirou aquilo que te dava a ele a satisfação. Ajuda aí, gente. Saúde. Põe do lado de cá. Enfermidade. O que mais? Hã? Sucesso. O que mais? Angústia. Nós vamos botar de que lado? Angústia. O que mais? Medo. Nós vamos botar de que lado? Pânico. Nós vamos botar de que lado? Vocês não falam não, né, seus? Aflição já tem ali, já? Hã? Aflição. O que mais? Ansiedade. Hã? Dor. Vou botar deve em primeiro lugar aqui, ó. Dor. Dor. Né? E aqui, ó. Prazer, alegria, satisfação, dinheiro, saúde. Agora, prazer, alegria, satisfação, dinheiro, saúde. Será que o dinheiro pode ficar do lado de cá? Dinheiro. Vamos deixar o dinheiro aqui. Vamos deixar o dinheiro aqui. É. O que mais? Nós poderíamos colocar aqui. Entusiasmo. Ânimo. Ânimo. O que mais? Felicidade, nós já colocamos, né? Então, e aí, por diante? Tem mais coisa? Para cá, desse lado aqui? Paz. Segurança. O que mais? Beleza, eu estou dizendo que beleza. Não. Mas como que Deus vai fazer? Eu vim para você ficar bonito? Deus fala. Eu vim para você ser bonito? É. Bom, agora, veja bem. Deus, ele veio ao mundo, ele falou, eu vim para que vocês tenham vida. Amém, gente? Eu vim para que vocês tenham vida. Mas o que que você vê no mundo? Você vê no mundo vida ou morte? O que que aumenta cada dia na Terra? O mal, a maldição, a morte ou esse lado? O que que você vê aumentar cada dia no mundo? Não é a aflição? Não é a tristeza, o pânico. Hoje é um negócio que arrasa com muita gente. É o pânico, medo. Medo. As pessoas, por qualquer coisa, hoje, entram em pânico. Por qualquer coisa. A humanidade, ela já anda no limite. Ela anda assim, no limite. E qualquer coisa causa pânico, medo. É uma angústia profunda. E assim vai indo. Muita enfermidade. Não tinha tanta enfermidade. Então na verdade, o que impera é a morte. Por isso é que Deus falou, eu vim para vocês terem vida. Por quê? Porque ele chegou e ele encontrou isso aqui na terra. Porque isso aqui, ó, o que que gerou? Quer dizer, o que que causa isso aqui? Aborrecimento. Eu vou tirar um pedaço das coisas aqui, mas vocês já tá, sabem o que que vai. Então, isso aqui, ó. O que gerou isso aqui foi o pecado. Então, o pecado, ele gera a morte. O pecado gera a morte. O pecado, ele vai trazer para nós a dor, o aborrecimento, a enfermidade, a angústia, o medo, o pânico, a aflição, a tristeza e assim por diante. O pecado gera a morte. É o pecado que gera a morte. Não é isso? Então, o que Deus veio e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, se você quiser, se você quiser ser feliz, infeliz. Se você quiser ser feliz, então você precisa fazer o quê? Se você quer ter prazer, se você quiser ter alegria, o que que você tem que fazer? E como que a gente faz para não pecar? Como é que foi que eu li? O que eu li? Eu vim. E se você quiser, então, ter prazer, você vai aonde? Pegar, botar aqui. Botar aqui. Né? A fonte. Você não vai na fonte buscar a fonte da vida? Então, se você quer ter prazer, você vai aonde? Na fonte da vida. Está aqui do lado da vida. Você quer ser abençoado? Né? Porque está tudo desse lado aqui. Nós mostramos o quê? O que é vida. Por exemplo, uma pessoa que está ali na cama, enferma, doente, aí você fala, não, isso não é vida. Né? Uma pessoa que luta contra a doença, a enfermidade o tempo todo, toda pessoa que é anormal, ele luta, peleja para ser feliz. Ele luta e peleja para ser feliz, mas sempre está esbarrando em alguma coisa. Numa enfermidade, num infortúnio, está se esbarrando numa injustiça. Aí nós vamos enchendo aqui, ó. A gente vai lembrando e vai entrando aqui, ó. A injustiça, não, aqui é do lugar, aqui é, né? Aqui é o lugar da justiça. A injustiça, ela causa vida ou morte na pessoa? A injustiça causa vida ou morte? Por quê? Porque ela dá aborrecimento, ela causa enfermidade, angústia, medo. Então, a injustiça, ela é terrível. A injustiça, ela é terrível. Então, gente, nós estamos aqui diante de um quadro que separa a vida e a morte. Por exemplo, a riqueza fica de que lado? E muita gente pensa que riqueza, que aqui ele falou, bem-aventurado, bendito, bendito, bem-aventurado os... Óbvio. É. Então nós estamos ali diante de um quadro que mostra o que está nos causando a morte e o que poderia nos trazer a vida. O que poderia nos dar a vida. O que que poderia nos dar a vida? Se nós fôssemos até a fonte da vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Fala comigo. Então você chega diante dele e vai dizer para mim: Senhor, me explica, me convence que a riqueza é o mal. É, o dinheiro, aqui eu deixei o dinheiro aqui, por enquanto, tá? Para explicar uma coisa com relação ao dinheiro. Dinheiro é uma coisa, riqueza é outra. Tá? Então, dinheiro é uma coisa, riqueza é outra. O que eu estava falando? Então você vai até Deus, você vai até Deus e vai perguntar para Deus, porque nós estamos enfiados muitas vezes em certas coisas que está nos causando a morte, que está nos causando a morte, que está nos afastando da vida. Então, quando eu vou ali na fonte da vida, Deus vai abrir os meus olhos, vai me fazer entender. Ele vai abrir os meus olhos, vai fazer entender. Fala, o que é que está me causando a morte? O que é que está me causando a morte? Amém? Romanos, aliás, antes de a gente falar, Primeira Timóteo, capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6. Então, tudo que for pecado, tudo que for pecado, gera morte. Tudo que for pecado, gera a morte. Tudo. Amém? Quer dizer, olha, tudo que você fizer errado, presta atenção, o que que significa pecado? Pecado é tudo que é contra a verdade, tudo que é contra o direito, tudo que é contra a justiça, tudo que está errado é pecado. Tudo que for justo, direito, está do lado da bênção. Você errou, pecou, está do lado da morte. Então quer dizer que tudo que você fizer errado, o que que vai acontecer? Vai te trazer desgosto, que eu não botei lá. Desgosto, botei? Mal, aqui, desgosto. Então, tudo que nós fizemos errado, tudo que nós fizermos errado na nossa vida vai, de alguma forma, nos trazer a morte. Vai gerar morte. Vai gerar morte. Amém? Tudo que você pensar, que você fizer de errado. Começa desde pequeno. Desde pequeno, os pais, desde pequenos, os pais, por serem ignorantes em relação à vida, os pais, por não saberem o que é vida, o que é que eles fazem? Ensina a morte para os filhos. Eles contribuem para que os filhos sejam infelizes. Eles contribuem para que os filhos façam as coisas erradas. Hã? Será que está na hora? Pode fazer. Aí. Dá o microfone lá, pão. Dá o microfone lá.
Senão eu vou esquecer também. Se a pessoa for rica demais, ela vai esquecer de Deus, né? Por causa do... Onde está o tesouro, está o seu coração. Por causa do tempo que ela não vai ter para Deus, ela vai estar ocupada. Agora, se a pessoa for pobre também, ela vai lançar a mão, como está escrito lá de Deus. Ela vai blasfemar. É. Então, a medida. Agora, por exemplo, a pergunta é assim... Lógico que Deus não é contra riqueza, na Bíblia não é contra, mas é um versículo que eu não lembro, que o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro que é a raiz de todos os males. Acho que, não sei se está em Romanos o versículo, Timóteo. Então, a questão é o coração da gente. Se nós colocarmos o coração nas coisas, aí que vai ser o problema, não é isso que eu... Porque não é o... Muitas vezes a gente fala, igual o senhor falou aí, o pobre de espírito, né? Então, muitas vezes a pessoa condena a riqueza, mas Deus não é contra a riqueza, porque ele fez que Jó de pobre fosse milionário. Uhum. E tantos, Davi, Salomão, mas é a questão da pessoa entregar na mão, igual o dono da Colgate. O cara é bilionário, ele dá 90% e fica com 10%. Então é o coração da pessoa naquilo.
Como é que é o negócio do dono da Colgate?
O dono da Colgate, ele dá 90% e fica com 10%, porque ele é tão rico que ele não precisa dos...
Para quem que ele dá o...
Ele entrega para a obra, ele tem em todo lugar, ele faz igreja, faz as coisas, assim...
Para nós não está chegando nada.
Tem gente que chegar. Vou ligar para ele. Eu vou ligar para ele, excelência.
Mas a Colgate não está chegando. Vamos providenciar aí, o pessoal entrar em contato aí com a Colgate para ver se reforça o nosso caixa aqui, que está danado. Né? Não, mas amém, eu entendi. Então vamos lá, vamos ler, para ver se a gente tira a... Vamos ver se a gente tira a dúvida aqui na leitura. Não sou eu que estou dizendo. As Escrituras diz que o pecado gera morte. Não sou eu que estou dizendo. A Escritura diz que o pecado gera a morte. Amém? O pecado traz a infelicidade, o pecado traz tristeza, angústia, etc. E o que é pecado? Pecado é tudo que está do lado de cá, que está contra, é o inimigo de Deus. É a inimizade que causa isso aqui. É o inimigo, a inimizade de Deus. É justiça, a couraça da justiça, justiça. Deus é a justiça e o diabo a injustiça. Amém? Então, tudo que é justo e tudo que é injusto é pecado. Então, você não tem uma lista assim, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, não. Problema, por exemplo, casamento, de que lado você põe aqui? Então, ó, você vê aqui o seguinte, eu não estou impondo, eu estou chamando você para pensar, estou chamando você para poder entender. Se você quer vida ou morte, de que lado você colocaria o casamento? Hã? Levanta a mão, fala por favor, um de cada vez. O humilde está falando. Um mal necessário. É um mal necessário. É. Então, quer dizer, o casamento é uma maldição abençoada. É. Entendi, humilde. Outro, com relação ao casamento. Você colocaria o casamento aonde? Na bênção. Quem está com a mulher do lado tem que falar a bênção. Quem está... Não vai falar com... Amém? Na verdade, é o que eu falei. É o que eu falei. Presta atenção. Eu falei, assim, o que é pecado? Tudo que vem contrário a Jesus Cristo, tudo que é contrário a Ele... É um mal. Tudo que é contrário a ele é um mal. Entendeu? Você quer vida. Você quer vida. Vida é o quê? Prazer. Presta atenção, cambada. Vida. Eu falei, não estou falando de lei, não. Estou falando isso aqui, ó. Estou falando isso aqui, ó. De alegria, prazer, né? Então, você casa. O prazer, a alegria vai até onde? Até o quê? Vocês começam a bagunçar. Vocês começam a bagunçar até. É sério? É sério? Você namora, tal, quer casar. Casou. O prazer, a alegria, a harmonia. Tá. Vai até onde, Jéssica? Vai até onde, Luzmar? Hã? Aí? Vai até quando? Ninguém fala, né? Principalmente estando com o parceiro do lado, ninguém fala. É uma coisa, presta atenção. É uma coisa, é uma satisfação passageira. É uma ilusão. Porque, na verdade, o casamento, ele gera... Aborrecimento, angústia. Quantas vezes você não passou a noite acordado por causa do casamento, por causa dos filhos? Quantas noites você não ficou sem dormir? Quantas noites você não quis, muitas vezes, desesperar? Por causa do seu casamento. Então, não tem como nós colocarmos o casamento, não tem como, quer dizer, como o Humildo falou aqui, é um mal necessário, se é um mal, é um mal. Né? Se, mesmo que ele seja necessário, ele tem que ficar desse lado. Mas se é um mal, é um mal. Por isso é que Deus fala, olha, é melhor, melhor. É melhor que você não case. Se você quiser evitar. Porque morte, gente, é a falta de vida. Morte é você perder a qualidade que te dá a vida. Pronto. É a morte. É você perder aqui, ó. Entendeu? Então, se você tiver juízo, se você tiver juízo, se você quiser realmente evitar a morte, evitar isso aqui, vamos deixar o casamento de lá, vamos passar para outra coisa, porque, né? Chega, coitado do casamento, coitado. Coitado do casamento. Mas você. Por exemplo, riqueza. Você acha que esse dono da Colgate é um caboclo que tem paz? É um sujeito que você pode lá, chega lá no sujeito, vai lá na pessoa e vê se ele tem saúde, se ele tem paz, se ele tem sossego. Claro que ele, só de ter que dar esse dinheirão para todo mundo, só que ter que repartir esse dinheirão para todo mundo, e deve dar um trabalho violento para ele. Deve dar um trabalho violento. Sabe, ele deve orar e dizer assim: Senhor, maldito dia que eu fui adquirir essa encrenca. E agora ele não pode sair, não pode largar aquilo. Ele não pode sair, não pode largar aquilo. É uma escravidão, é uma prisão. Você acha que um dono de uma empresa dessa tem sossego? Que dia, meu irmão, que dia. Que ele pode sair para o mato, caçar passarinho. Se não tiver ali uma quantidade de segurança, tá, e protegendo, tá, o caboclo não pode ir no banheiro sozinho, porque é um perigo. Então, não é uma bênção. Não é uma bênção. Não é um bem. Consequentemente, vai prejudicar a pessoa. Vai tirar a sua paz. Então, aquela coisa que é momentânea, aquilo que é momentâneo. Por exemplo, o dinheiro. Precisou de pagar um negócio? Precisou de pagar um negócio? Jesus falou: vai lá na barriga do peixe, tira o dinheiro e paga. Entendeu? Eu não quero saber nem do troco. Eu não quero saber. Lá já está trocadinho, você já pega e paga, que é para não ter problema. Se nós soubéssemos viver de acordo com Deus, se nós soubéssemos viver de acordo com Deus, nós seríamos mais felizes, nós teríamos mais segurança, nós teríamos menos enfermidade, menos angústia, menos medo, menos pânico e assim por diante. Amém? Todos os dias nós estamos arrumando encrenca. Todos os dias nós estamos arrumando uma confusão. Vocês concordam? Todo dia você está arrumando uma coisa que vai rodar. Lá na frente, vocês concordam? Todos os dias, Deus fala: ora e vigia, ora e vigia. Cuidado, né? Ora e vigia sem cessar. Por quê? Porque todos os dias nós estamos arrumando alguma coisa que depois vai nos trazer aborrecimento. No começo, na hora que você está pensando em fazer a coisa, você não imagina. Você pensa que ali é uma bênção. Né, Sus? Na hora que você está ali contratando, na hora que você está ali fechando o negócio, na hora que você está fazendo o seu quê, você faz as contas e etc. E dá graças a Deus. Mas a gente dá graças a Deus sem perguntar para Deus, sem nada. A gente dá graças a Deus sem perguntar para Deus, sem nada. Porque se a gente perguntasse realmente para Deus, tivesse assim, ó. Amém, gente? Então, nós estamos falando de ler aí, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Vamos ler. Lê para mim. Está aí, Rudá? Tá? Está 1 Timóteo 6? Lê. 6 a 12. 6 a 12.
Mas é grande ganho.
Como?
1 Timóteo 6.
1 Timóteo, é isso mesmo? De 6. Capítulo 6. De 6 a 12.
Mas é grande ganho a piedade com contentamento.
Está meio baixo. Vai.
Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males.
Então, o que levou a pessoa a conquistar tudo aquilo? O que levou a pessoa a ganhar todo aquele dinheiro? Apaixonado pelo dinheiro. O que levou a pessoa a montar todo esse... É porque ela amava o dinheiro. Aí depois que você fica rico, aí, e agora? Aí Jesus falou pro rico, vende tudo e dá para os pobres. Ou então vai e reparte, dá para os pobres. E você vai ter um tesouro no céu. E aí pronto, o caboclo está enrolado. Por quê? Porque ele não consegue... Ele não consegue por quê? Porque o coração dele, o amor dele por aquilo, né? É a mesma coisa de tudo no mundo. Tudo no mundo. Se você não tiver muito cuidado, torna-se um laço, torna-se uma prisão, torna-se um castigo. Tudo. A princípio, parece ser bom. É. No fim vai dar é amargura, é dor, é tristeza, é aborrecimento, angústia, tribulação. Porque o mundo é mau. O mundo é mau. Infelizmente, nós resistimos a Deus. Infelizmente, nós resistimos a Deus. E queremos, às vezes, justificar, né? Nós queremos justificar. Mas tem nada que justifica se estiver contra, estiver do lado contrário ao que Jesus Cristo falou, está fora. Já leu então, filha? Vamos ler mais uma vez? Concorda aí, Rudá? Agora, lê.
Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele.
Amém. Olha aqui, ó. Só um minutinho aí. Aqui, ó. Rudá colocou aqui o dinheiro desse lado aqui, eu deixei. Eu deixei o dinheiro aqui, ó. Tendo que comer e vestir, estejais contentes. Deus sabe que eu preciso, Ele mandou tirar lá do peixe, mas eu não dou conta de tirar do peixe, eu tenho que ter um dinheiro. Eu já falei para vocês, por exemplo, eu fui agiota, tive muitos comércios, muita coisa, fui uma pessoa envolvida com negócio, com dinheiro. Se uma pessoa gostava mais dinheiro que eu, duvido. Porque todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Dinheiro, a gente não gosta de dinheiro, pouco, mas muita gente gosta, né? Mas eu não sei por que carga d'água, que Deus parece que nunca quis que eu ficasse rico. Mas eu gostava, eu fazia, eu tinha uma facilidade para poder ter o dinheiro. Mas eu vivia sempre com problema. Sempre com problema. Então, sempre sofrendo. Sempre numa luta, numa tribulação, danada por causa do dinheiro. Né? Já falei para vocês aqui, não precisa estar repetindo. Né? Na época, quando carro que capotava, fogo que pegava no comércio, era coisas assim, né? Morte, coisa, era um desespero. Fora as enfermidades, doenças. Uma vez e tão cansado, eu era jovem ainda, muito jovem ainda, e tão cansado, eu desmaiei dentro do banheiro, lá em casa. Eu desmaiei. Ah, bati com a testa lá no... Né? E cortou a testa. Desmaiei, por quê? Cansado de correr atrás. Tudo que eu fazia tinha que ser para ganhar dinheiro. Tudo que eu fazia tinha que ser para ganhar dinheiro. E ganhava. E ganhava. Mas ganhava e perdia. Ganhava e perdia. O trem pegava fogo, o negócio e acontecia e era, né? Foi muitas coisas dessa natureza que Deus deixou bem claro para mim. Quando eu me converti ao Jesus Cristo e passei a aceitar o Evangelho, foi por livre e espontânea pressão que eu perdi o amor pelo dinheiro. Não foi assim, eu não amo mais o dinheiro. Não. O dinheiro é a mesma coisa de mulher ou homem. A pessoa fala, não amo mais, né? Mas fica ali enrolado, né? Aquele trem. E você sempre quer dizer que não quer. Mas está ligado, o dinheiro tem uma influência muito grande na nossa vida. Mas eu perdi, sinceramente, eu perdi, eu não tenho mais. E isso já faz tempo. Você poderia falar que agora comecei, eu estou começando agora com isso? Não. Já faz muito tempo que eu entendi. E foi a partir daí, a partir do momento em que eu não liguei mais para ele, que ele começou a chegar. Que ele veio sem maldição. Ele veio sem maldição. Quando eu queria ele a qualquer custo, eu sofri, eu fui amaldiçoado demais, acabei ficando sem ele, né? E quando eu larguei ele de mão, acabei largando ele de mão. Amém? Como diz o Deone aqui, né, Deone? O papel, né, o Deone? Mas o... Não mais faltou. Então, o dinheiro que eu preciso, Deus provê. O dinheiro que eu preciso, Deus provê. Aprender a viver com o que você precisa. Eu nem ligo com o dinheiro. Porque a hora que eu preciso, eu tenho. Há muito tempo que eu não ligo mais para dinheiro. E quando eu preciso, eu tenho. Amém? Celinho? É. Hã? É. Celinho está lembrando aqui do versículo. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. A pessoa que faz muita questão do dinheiro, a pessoa que está ligada ao dinheiro, ela, como falou as escrituras aí, ela passa por muita aflição, muita dificuldade, e etc. E é um negócio assim que você... É como se fosse um rolo que você vai rolando e ele, você não sai do lugar. Amém? É um problema. É um problema. Como que eu faço? Eu vim para que vocês tenham vida. Envolva com Deus, envolva com Deus. E você vai perder o amor pelo dinheiro, eu tenho certeza. Mas busque a Deus, converse com Deus, envolva com Deus, e você vai perder o amor pelo dinheiro. Não é pela força, não é pela força. E aí alguém falou da pobreza. É, às vezes, eu já falei também o seguinte, uma bicicleta é a riqueza do pobre. Quantas pessoas não matam por causa da bicicleta? Quantas pessoas não morrem por causa da bicicleta? Então não quer dizer quantidade de coisa que você tem, não. É o que você tem. É o que você tem. Se alguém tomar aquele celular seu, às vezes, é um celular, não vale nada, porque tem um celular que vale 3 mil, 4 mil, tem um celular que vale 300. Aí você vale 200. Mas faz o mesmo efeito, porque é a sua riqueza. Então, riqueza não é a quantidade de coisa que você tem. É o que você tem. É o que você tem. Amém? O que mais? Vamos ver o outro. Já leu 1 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. Onde está? Versículo 5. Aliás, capítulo 4, versículo 1. Pode ler.
Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas se tu sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
Repete o versículo 5.
Mas se tu sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério.
Então, agora vamos aqui de novo. Como que você passa... Como que Deus fala assim, ó, sofre a aflição, é assim? Quer dizer, nós estamos falando do dinheiro aqui, mas a falta de dinheiro, o que que nos causa? Aflição, tristeza, angústia. Então você precisa aprender a não ter dinheiro. Tem que aprender. Aprender de mim, que sou manso, humilde. Eu vim para que vocês tenham vida. Me ouça. Conversa comigo. Porque é fácil falar, não ter dinheiro, não ter dinheiro. Duvido que alguém aqui não vai continuar faturando. Todo mundo vai continuar. É aprender de mim, que sou manso, humilde, etc, etc. Porque se nós não tivermos vida, se a gente não tiver vida, o pão, aqui ó, eu falei com uma pessoa esses dias, falei, gente, o pão da vida, eu preciso alimentar do pão da vida para que eu possa, vamos dizer assim, aprender a não sofrer por causa da falta das coisas. Aquilo que hoje me causa tristeza, aquilo que hoje me causa dor, é a minha vida. Aquilo que hoje me angustia, é a minha vida. Amém? Não é por causa do pecado. É por causa disso aqui. Ó. É por causa disso aqui que eu acabo. É, Paulo fala, em mim gera a morte, em vós a vida. Eu tenho certeza que você vai ter paz por falta disso, por falta daquilo. A enfermidade, muitas vezes, a enfermidade, o aborrecimento, alguém te aborreceu, tomou o que é seu, não aborreceu, não? Mas você, por causa da sua... Porque Jesus disse para você, sofre o dano, sofre a injustiça, anda a segunda milha, se alguém tomar, não reclama. Amém? Você está doente? Vem, eu te ajudo, eu te curo. Amém? Pronto. É, não perca a paz, não perca a paz. Nada pode nos tirar a paz. Ser feliz. Feliz, procurar ser feliz, porque nós estamos no mundo, entre a cruz e a espada. Então aquilo que para muitos é a morte, para nós é a vida. Para muitos é aborrecimento, para mim é prazer. Amém? Não é masoquismo. É. Por exemplo, você não briga com ninguém. Você você não ofende ninguém. Você dá, você reparte, você se humilha. Quer dizer, parece que tudo isso é morte. No entanto, por causa do pão que eu alimento, isso é o meu prazer sofrer. E daí? O que você tem a ver com isso? É a minha satisfação ser perseguido, ser injustiçado, ser injuriado, é a minha satisfação. Amém? Então, quem via Jesus imaginava o quê? Um maldito ou um bendito? É. Quem olhava para Jesus e examinava a vida dele, olhava ali e via o quê? Um homem maldito. É. Agora mesmo o Eda viu o dono da Colgate como sendo um bendito. Né, Eda? Eu acho que agora ele já mudou de ideia. Quem via Jesus, não julgava Jesus. um bendito. Julgava ele um maldito. E ele que ficava com pena dos outros. Ele ficava com pena dos ricos. Ele ficava coitado desse rico. Isso não deve dormir direito. Não, Lismar? Coitado desse rico, com esse tanto empregado. Meu Deus do céu, que tristeza, que, meu Deus, né? Não dá. Imagina, concorda? Mas não é verdade, gente? Não é verdade? O castigo que nos traz a paz. A gente quer isso aqui. Mas pelas vias erradas. A gente quer isso aqui através do pecado. A gente quer isso aqui de qualquer custo. A gente quer isso aqui, mas pelo caminho errado. Mas agora nós, você sabendo disso, porque Deus proverá. Abraão e Ló. Abraão chegou um momento em que ele teve que separar de Ló. Por quê? Por causa da riqueza. Por causa das coisas foi aumentando, aumentando. Por fim, não tinha espaço para os dois ficarem juntos. E um começou, Ló começou, esse é meu. Começou a dar confusão. Claro que não tinha outro jeito, não dá confusão. Tinha que dar, né? Aí chegou um determinado momento, teve que separar. Aí separou. Abraão, mais ligado com Deus, falou para Ló: não, Ló, você escolhe o lado que você quiser. Que lado que Ló, você escolheria? Tinha um lado bonito, era uma campina, um lugar maravilhoso, etc, etc. E o outro lado, destruído, seco. Que lado que você acha que Ló escolheu? Ué, qualquer um escolheria o melhor. Ló escolheu o melhor. Abraão falou: tudo bem, pode ir para lá. Então daqui para lá é seu, daqui para cá é meu. Mas no fim, quem foi mais bem sucedido? Do lado de Ló, era tão bom que tinha Sodoma e Gomorra. E a família de Ló encantou com Sodoma e Gomorra. As meninas de Ló, as netas de Ló, as sobrinhas de Ló, faziam a maior farra lá em Sodoma. Tá bem? Não só as meninas, mas os meninos também. E o que que deu? Né? E o que que deu? Amém, gente? Deu para entender? Então vamos, só para a gente finalizar aqui, vamos ver se tem que ser. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Então, olha aqui, para você ver. Cada dia aumenta a morte, porque a pessoa quer as coisas a qualquer custo. Quer que a pessoa fique animada na pressão. Quer que a pessoa fique animada na pressão. Se você não fizer isso, isso e tal, não sei o quê. Quer que a pessoa produza sob pressão. Quer que a pessoa fique entusiasmada na ilusão. Põe cota para a pessoa cobrir, faz isso, faz aquilo, etc. Fala para você: ó, não, a empresa é nossa. A empresa é nossa. No fim, né, é nossa. Mas quando chega lá no fim, a gente sabe que não vai ser. Então é pelas vias erradas do pecado que a gente quer a paz, que a gente quer ser feliz, que a gente quer a bênção. E não é por aí. Nós vamos conseguir a verdadeira justiça, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, o verdadeiro dinheiro. O verdadeiro dinheiro. Saúde e etc. Agindo da forma certa. Agindo da forma certa. Vocês concordam, gente? E para agir, para proceder de maneira correta, onde é que nós temos que fazer? Ir lá, na fonte da vida. Senhor, eu quero isso. O que, que o senhor acha? Senhor, eu estou pensando nisso. O que, que o senhor acha? Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar, Rudá. Ele vai te ensinar a viver. Tem uma música que a gente fala assim, e aprender a viver cada dia mais. É. Então, ele vai te ensinar. Não levar mal com mal, não pagar mal com mal, sabe, sofrer o dano, sofrer a injustiça, virar a face. Você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Tá? Clonaram o seu cartão. Entraram na sua conta. É, não, é sério. Como você vai reagir? Se você reagir errado, hã? É. Se você reagir errado, você vai sofrer. Aí sim é que você vai sofrer, aí sim é que você vai gerar morte. Vai gerar morte. Então tem coisas que eu, de maneira, conforme a minha, o meu procedimento, ou me dá vida, ou me dá morte. Vocês concordam? Ficou bem claro? Ficou? Amém. Ficou bom? Então vamos lá, as considerações. Rudá, primeira sua. Rudá diz que qualquer problema, ele está terminando o direito esse ano, que é coisa, coisa. Chama ele.
Eu estava prestando atenção aqui, que o senhor disse que prazer, alegria, satisfação, tudo é bênção, não é coisa, é vida. O senhor estava prestando atenção que todo aquele lado esquerdo é referente a bênção, a vida, certo?
É.
O problema é que nós buscamos o prazer no pecado, a alegria no pecado.
Isso.
Então, é isso que depois nos traz dor, aborrecimento. A gente não busca essas coisas na fonte da vida.
Isso.
A gente busca isso no pecado. É por isso que dá tanto errado. Por que você, igual ele, o Omir diz que o casamento é o mal necessário? Porque você procura no pecado a sua alegria, a sua satisfação, a sua paz. Uhum. Depois disso, na frente, o diabo toma, né?
Vai causar todas as dores. Ele vai cobrar, né?
Isso.
Ele vai cobrar, que é o troco. Né?
Então é isso que eu peguei para mim hoje, que eu não posso buscar a minha vida no pecado.
Minha
vida, eu tenho que buscar ela na fonte da vida, realmente.
Exatamente. Você quer o prazer? Você quer a felicidade? Como o Rodado está falando aqui. Aí a pessoa quer ser muito feliz, arruma 3, 4 mulheres. O homem quer ser feliz, quer ser muito feliz, quer ser, né, uma alegria total, arruma 3, 4 mulheres. Ele vai ter essa alegria total, ele vai ter esse prazer, mas não vai durar muito tempo. Quando começar a pipocar, vai. Não dá. O negócio é sério. O negócio é sério. Amém? É muito sério. Então tem que ser realmente, Rudá, você tem razão. É buscar, guarda isso no seu coração. Eu quero ser feliz. Eu também quero ser feliz. Eu também quero ter prazer. Eu também quero ser bem sucedido. Eu quero a bênção. Ninguém quer uma maldição para a sua vida. Nós queremos a bênção. Desde que o diabo vem e propõe para você. O diabo vem e propõe para você. A coisa errada. Está aqui, ó, né? Por exemplo, um dia que nós conversamos, eu conversei com o diabo, ele falou, olha, eu te dou um carro novo. Eu estava precisando do carro, estava na hora. Era só eu aceitar. Ele estava propondo uma coisa que Deus me deu depois. Ele estava me propondo uma coisa que eu não aceitei e que Deus me deu depois. Deus me deu com sobra. Deus me deu com sobra. Amém, gente? Uma coisa que eu tenho aprendido é que não podemos afastar de Deus. Nós precisamos estar andando com Deus. Nós não podemos afastar de Deus. Amém? Amém. Jéssica. Duas considerações. Ou Luiz Mar. Vai você primeiro, depois ele fala. Não, mas o que eu rodar foi primeiro. Agora você, no meio.
Não, amém. Igual, você falou que o pão da vida é Jesus.
Isso.
Quanto a gente quer comer desse alimento, mas a gente ainda vai pelo lado errado, né? Que é o pecado. A gente quer ter felicidade fazendo o pecado.
Isso,
né? A gente quer dinheiro, né? A qualquer custo.
A qualquer custo.
A gente acha que o dinheiro pode comprar, né? Uma viagem, por exemplo. Quando você está viajando, o que pagou foi o dinheiro.
É.
Aí lá você fica feliz. Quando você volta, você já sofre, volta a sofrer de novo, né? Que é a consequência da morte, né? Que gera morte.
Gera morte. Exatamente.
Amém.
Muito bem. Então, tá vendo, Luiz Márcio? Você já vai ter uma companheira do lado. Entendeu? Logo que você estiver enfiando a cara no cartão, ela vai falar, ó, desse jeito, meu irmão. Vai lá.
Amém. Uma coisa que eu achei bem interessante é assim, em 1 Timóteo, que fala que é o valor que a gente dá, o amor que a gente tem no dinheiro, né?
Isso.
Ter o dinheiro não é o problema. O problema é você não querer ele a qualquer custo, né?
Isso.
Então, achei interessante isso aí.
É.
A gente não pode
colocar ele
acima de tudo.
É. Porque uma coisa, quando toma de você, quando tira de você, e você sente muito, é porque você amava.
Às vezes não é nem questão de tirar da gente, mas às vezes, para você conseguir as coisas, você fala, não, eu passo em cima de qualquer um, um concorrente, um funcionário que quer te prejudicar. Então, você fala, não, eu vou passar por cima do que foi. Às vezes não é nem que está tomando, né?
É.
Mas amém.
E causa aborrecimento, tristeza, você chega em casa destruído, aí você briga com a mulher, você trata mal as crianças, traz um clima horroroso, fica nervoso, adoece. Não? Amém. Suzy. Você entendeu o drama, filho? Entendeu?
Amém. A gente fala muito do dinheiro porque é a coisa que mais chama atenção, né? O dinheiro é tão forte que você vê que todos... Sim, a maioria dos comentários...
Em cima do dinheiro.
Vai em cima, né? Mas eu achei interessante quando o senhor falou o que é a riqueza da pessoa. Riqueza é o que ela tem.
É.
Né? E o coração dela está naquilo que ela tem.
É.
Igual o senhor falou, uma bicicleta. Né? Então, eu acho que o viver bem, a bênção, é justamente esse pão que Deus nos tem dado, é a condição de nós vivermos melhor aqui com o que nós temos. Né? Aquela... A questão de contentar com o que tem. Porque, às vezes, a minha riqueza é a bicicleta e ela não pode ser tirada de mim, que já me descontrola, né? Às vezes, a do outro é a casa, às vezes, a do outro é a mulher, às vezes, é o namorado, às vezes, é o filho. Então, o trabalho. Então, são tantas coisas que podem nos aprisionar aqui, nessa carne.
É.
São tantas coisas que podem gerar na gente todas essas... A lista do direito, né? A lista do lado direito, São tantas coisas, e que hoje o tempo nosso tem sido a maior prova disso, né? Que a criança, desde quando ela nasce, ela vai tendo essas características. Aí você fala, mas o que ela tem? Não é isso, mas ela tem o celular.
É,
e se você tirou dela... Você
pega no celular.
Você matou
ela. Menininho de 2 anos, 3 anos, o que, que mais tem no celular para ele brincar?
Joguinho.
E no joguinho, o que, que acontece no joguinho? Ele quer ganhar. Ele quer vencer. Aí ele está lá. Aí quando, quando ele não vence, tem criança que chora, fica aborrecida. Porque ele não venceu. Então, desde pequeno, a gente mesmo acha que aquilo não vai gerar na criança um prejuízo. Desde pequeno você ensina a criança a jogar e ganhar. Não pode jogar para perder. Joga para ganhar. Joga para ganhar. Então quando você entra em tudo na vida, acaba sendo um jogo. E você sempre entra para ganhar. Você não entra para perder. Porque você aprendeu.
Isso.
Que perder não está no nosso dicionário. Perder não vale.
Verdade.
Ao passo que o Evangelho nos ensina a perder. E esperar em Deus. É de Deus que vem. A bênção de Deus, como a Celinha falou ali, aquela não causa dores. A bênção de Deus não causa dores. Amém?
Amém. É isso mesmo. Até ia citar isso que o senhor falou mesmo. Ia citar. Quando nós ensinamos os nossos filhos a buscar a morte.
Exatamente.
Eu ia citar justamente isso. Por quê? Porque a gente faz isso tão naturalmente. Então, eu achei tão importante em todas as situações. Porque o que nós temos vivido, ela não tem idade, não tem tamanho. Todas as faixas etárias que nós temos vivido, nós temos visto isso acontecer. Né? Ontem teve uma situação, né, de suicídio de um médico famoso, cirurgião plástico. E ele tinha tudo. Hoje anunciou um que caiu da cobertura, um filho de um técnico do Fluminense. Caiu, ninguém cai. Né? Por que ele caiu da cobertura? Não tem informações direito sobre a morte. Com certeza, é mais um suicídio, né? Então, assim, o que tem levado tudo isso? Ele é adolescente, o outro é velho, a outra é criança. Quer dizer, nós temos colocado o coração da gente...
Principalmente, Suzana, é o seguinte, é que o ser humano, o inimigo, ele entrou de tal maneira no ser humano que ele não admite perder. Não admite perder.
É de enlouquecer o que nós temos visto e vivido nesses últimos dias. É realmente um privilégio muito grande a gente estar tendo a oportunidade de alimentar dessa fonte. O pão da vida.
É o único pão que dá vida, é o Evangelho. É a doutrina de Cristo. E é essa que a gente precisa de ir nela e comer mesmo com o corpo. É o pão da vida. Amém? Amém? Seja o que Deus quiser. Sabe? É assim, chega lá, alimenta dele. Só ele tem palavras de vida. Só onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida, palavra de vida, palavra que fica daquele lado. Ele vai dizer para mim, você quer ser feliz, meu filho? Ele vai dizer para mim, você quer ter paz, meu filho? Vem cá, vamos conversar. Vinde após mim, eu te dou a paz. Você quer ser feliz? Você quer? Amém? Você quer vida ou você quer morte? Amém? Amém.
Amém. Amém. Eu acho que o que está faltando para nós é, pelo menos eu, é falta de fé, né? E confiança mesmo em Deus, porque Ele falou para a gente buscar primeiro as coisas de Deus, que as outras coisas iam ser acrescentadas, né? Hoje eu vejo a dificuldade que eu tenho também de parar de envolver com o mundo, essas coisas. É, hoje eu estou trabalhando em dois lugares e... Tem 3 anos que eu falo que eu vou parar e vou ficar só em um. E não consigo. Né? Assim, a dificuldade, o envolvimento que realmente que a gente tem, que a gente gosta dessas coisas daqui, né? Medo de faltar dinheiro, medo do cargo que você conseguiu e você pedir demissão, né? É. Toda vez que eu penso em pedir demissão, me oferece um cargo melhor. Então, assim, realmente a dificuldade que a gente tem em confiar em Deus, a fé, em acreditar que você confiar nele, as outras coisas serão acrescentadas mesmo, né? Acho que está faltando isso aí, pelo menos da minha parte. A fé.
Você tem aí, o conselho da gente não é muito... Melon, você ia até Deus, mas eu imagino que Deus diria para você, se você for até Ele, né, Ele com certeza vai... Ele vai, vamos dizer assim, te tranquilizar. Né?
O que eu tenho pedido para Deus, né? Que eu saia, né? Que da melhor forma possível, de coração, né? Acreditando que Deus, né? Em confiar mesmo em Deus, sem medo, né?
Amém.
Realmente.
Amém. Depois a irmã me procura que nós vamos conversar, tá bem? Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar. Amém. Mas, olha, é uma bênção. Onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida? Então, todo mundo tem que ir lá. Aquele que está jovem, não tem problema nenhum ainda, vai nele, conversa, procura conversar com Deus. Amém? Para que você não tenha, não venha depois amargar ao aborrecimento, a tristeza, a dor, o desgosto daquilo que é, vamos dizer assim, através do pecado, a satisfação a qualquer custo, dinheiro a qualquer custo, alegria a qualquer custo, tudo gerado pelo pecado e não por Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Valeu a reunião aí? Valeu, Daniel? Valeu? Né? Valeu? Né? Ajudou? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Eu espero que todos possam guardar, né, no coração realmente e conversar. E ir até a fonte. Onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida. Não retire de nós a tua graça, o teu espírito. Nos orienta, Senhor. Nos ensina. Dirija o nosso coração. Ensina o caminho que nós temos que andar. Ensina, porque só o Senhor tem palavras de vida. Na verdade, nós queremos vida. Nós queremos o prazer, nós queremos alegria, queremos satisfação. Nós queremos ter o nosso sustento, o pão nosso de cada dia. Queremos ter saúde, estarmos animados, ter paz, segurança, ser felizes, praticar a justiça, não incomodarmos com a pobreza, não ter medo da pobreza. Não ter a pobreza como uma ameaça. Nós queremos. Tudo isso nós queremos. Nós desejamos.